Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que temos de louvar o teu nome, pelo privilégio que temos de ouvir a pregação da tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe, me abençoe na exposição e também que o Senhor abra os nossos corações para que aprendamos mais da tua palavra, que teu Espírito Santo haja em nossas vidas. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Peço que os irmãos fiquem de pé mais uma vez. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Rute, no capítulo de número 4. E vamos ler a partir do versículo 13. Na última pregação, nós também tratamos do capítulo 4, mas apenas até o versículo 12. E hoje a gente encerra essa série no livro de Rute. Rute, capítulo 4, a partir do versículo 13. Assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz. E ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Os irmãos podem se sentar. Na primeira pregação dessa série, eu disse que o livro de Rute era uma bela história de amor, mais especificamente do amor bíblico. Muitos, inclusive, consideram o livro de Rute como o conto mais belo a respeito do amor, o conto mais belo já escrito. E como toda grande história, o livro de Rute ele segue um padrão de criação, queda, redenção e consumação. E as grandes obras literárias, os grandes filmes, até desenhos, inclusive, seguem essa mesma fórmula. Se você pega, por exemplo, um clássico da literatura como Os Miseráveis, de Vitor Hugo, você vai seguir, você vai notar esse esquema, esse padrão. Se você pega os contos de fada, por exemplo, os contos clássicos, tem esse padrão também. E, inclusive desenhos hoje, como Frozen, sim, eu já vi várias vezes, ele segue também esse padrão de criação, queda, redenção e consumação. Então, basicamente, a história é assim, né? Está tudo bem, criação, de repente alguma coisa de ruim acontece, queda, aí aparece alguém para dar esperança e salvação, redenção, e as coisas voltam a ficar bem e todos ficam felizes. É a última parte que é a consumação. A minha filha gosta muito dessas histórias e há um tempo atrás ela gostava que eu contasse sempre a mesma história. E basicamente a historinha envolvia uma princesa em apuros, né, porque tinha um dragão perto, vinha o príncipe e um cavaleiro que a levava para o castelo e ela estava sã e salva. E um dia eu resolvi mudar, depois da centésima vez, eu resolvi mudar só para ver o que ela ia achar. E aí, na minha história, o príncipe tropeça numa raiz e cai no rio, e fica impossibilitado de salvar a princesa. E eu achei que ela ia rir, mas ela começou a chorar e falou assim: papai, nunca mais conte essa história desse jeito. Porque a gente gosta dessa história, a gente gosta que venha um salvador e que faça com que todas as coisas fiquem bem. E é claro que eu estou generalizando, mas em geral essas grandes histórias, os clássicos, eles seguem esse padrão. E o livro de Rute, então, começa com uma família em Belém, a criação, e eles precisam se mudar por causa da fome, e acontecem as mortes, queda. Noemi e Rute voltam a Belém e encontram o resgatador, Boaz, que decide cumprir o papel de resgatador, redenção. E agora a gente chega ao final da história, quando Rute se casa com Boaz e tem um filho, que é herdeiro de Elimeleque, sendo redentor também de Noemi. Consumação. E na última pregação nós vimos a respeito daquele Redentor, o resgatador mais próximo, que a Bíblia nem dá o nome, nem dá nome a ele, chama apenas de fulano. E esse fulano, ele se recusou a fazer o papel de resgatador, porque além das terras ele teria que se casar com Ruth para também suscitar um herdeiro para Elimeleque, para que ele pudesse dar continuidade ao nome de Elimeleque na terra de Israel. E diante da recusa dele, o Boaz toma a frente e ele resgata, redime toda a terra de Elimeleque e ele se casa com Ruth também, tomando assim por sua esposa. E o versículo 13 diz: assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Se vocês se lembram, Ruth, ela ficou casada mais ou menos uns 10 anos com Malom, o marido dela que morreu, né, seu ex-marido. E durante esses 10 anos eles foram incapazes de ter filhos. A gente não sabe por quê, né, se era problema com ele, com ela, ou, a gente não sabe. Mas talvez fosse algum problema com a própria Ruth. E o versículo aqui nos diz agora que Deus lhe concedeu que concebesse e teve um filho. E parece uma coisa meio óbvia, né? Deus lhe concedeu e deu um filho a ela. Será que o autor de Ruth, ele não cria que nas outras coisas era Deus que tinha dado, que tinha aberto as portas para que tudo isso acontecesse? Como qualquer outro autor bíblico, certamente ele acreditava, é óbvio, na soberania de Deus e na providência do Senhor. Mesmo que ele não explique isso em cada capítulo, em cada frase. Mas por que que ele frisou isso, de que Deus deu esse filho a Ruth? Ele sublinha essa verdade aqui para mostrar que Deus é o principal agente da história, inclusive da história do livro de Ruth. Foi Deus que abençoou Noemi, que abençoou Boaz com esse herdeiro, né, que abençoou Ruth aqui para que ela tivesse esse filho. Né, por mais que Boaz e Ruth sejam pessoas honrosas, que tenham feito várias coisas em obediência ao Senhor, é Deus que dá o filho, é Deus que dá todas as coisas. E de vez em quando é bom a gente lembrar dessa verdade, né, de que é Deus que dá todas as coisas para a gente. A gente vive numa geração que parece que todas as coisas são nossas por direito, a gente esquece de dar graças a Deus por todas as coisas. Tudo vem do Senhor, é uma coisa óbvia, mas é importante a gente ressaltar. Eu gosto muito de um comentário de Lutero sobre o credo apostólico. No primeiro artigo do credo apostólico diz que creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E Lutero pergunta, o que isso significa? E ele responde, creio que Deus me criou junto com todas as criaturas e me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, inteligência e todos os sentidos, e ainda os conserva. Além disso, me dá roupa, calçado, comida, bebida, casa e lar, família, terra, trabalho e todos os bens. Concede cada dia tudo de que preciso para o corpo e a vida. Protege-me de todos os perigos e guarda-me de todo mal. E faz tudo isso unicamente por ser meu Deus e Pai bondoso e misericordioso, sem que eu mereça ou seja digno. Por tudo isso devo dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe. Isto é certamente verdade. Então é Deus que dá os filhos, é Deus que dá a inteligência, é Deus que dá o seu sapato, como Lutero colocou, e ele faz isso por pura misericórdia. Então é importante que o autor frise isso aqui, para que a gente não tire os olhos do Senhor. Como eu disse, apesar de Boaz e Ruth terem agido com amor recebe, aquele amor sacrificial, Deus é o autor de tudo isso. Eles foram apenas instrumentos nas mãos de Deus, ou para usar uma expressão do próprio Lutero, eles foram apenas máscaras de Deus. E através desse bebê, então, Deus restaura a vida de Noemi. Ela estava bem próxima de viver uma velhice solitária, sem netos, sem filhos, sem marido, mas graças a Deus que usou Ruth, e agora Noemi era amada e honrada. E a gente lê lá no versículo 14, que as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste, ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Em certo sentido, esse filho de Ruth era também filho de Noemi, como diz lá no versículo 16. Porque Boaz ele foi o resgatador da herança de Elimeleque e ele suscitou um herdeiro. Alguns comentaristas dizem que Boaz deveria ter se casado com Noemi, mas como Noemi era já mais velha e não poderia ter mais filhos para suscitar um herdeiro, para levar o nome da família em frente, ele acabou se casando com Ruth. E aí Deus deu a Noemi esse neto. E a Bíblia fala muito da alegria de você ter filhos, de você ter netos. E porque esses presentes que Deus dá alegram a vida dos pais, alegram a vida dos avós. Então esse seria um sentido bem natural de que esse neto seria um resgatador da vida de Noemi. Mas não é só isso. Não é só essa alegria natural de ter um neto, né, que renovaria a vida de Noemi. Esse filho, que se chama Obed, que significa servo, ele também serviria a família deles, herdando as terras, cuidando das terras e cuidando também de Noemi na sua velhice. O autor Paul Miller, no seu livro sobre Ruth, ele diz que apenas por ter nascido, Obed se torna um goel, um redentor, um servo para Noemi. A vida dele significa que ela tem vida na sua velhice. A redenção de Ruth iniciou a redenção de Boaz, que por sua vez deu início à redenção de Obed. A cadeia de amor funciona. A vida substituiu a morte. É uma reversão completa, uma ressurreição. Não estamos presos pelo nosso sofrimento, mas sim liberados pelo amor. Vocês se lembram de como Noemi chegou a Belém no final do capítulo 1? Se sentindo amargurada, pedindo que o pessoal não chamasse ela mais de Noemi, que significava doce, mas que a chamassem de Mara, que significa amarga. Ela voltou, segundo a própria concepção, de braços vazios para Belém. Mas agora, no final do livro, nós vemos ela com seus braços cheios, carregando o seu netinho no colo. Deus preencheu esse vazio que Noemi sentia, restaurando a sua esperança, restaurando a sua alegria. E além desse neto, que seria o seu resgatador, Deus tinha ainda para ela uma coisa super valiosa, uma pessoa super valiosa, que era a sua própria nora Ruth, que o texto diz que era mais valiosa do que 7 filhos. Vejam lá na segunda parte do versículo 15. Pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E o amor de Ruth foi destaque em todo o livro. E agora chega esse reconhecimento final. As mulheres disseram que ela era melhor do que 7 filhos homens. É isso que o texto quer dizer. E isso é um grande elogio, porque naquela cultura as pessoas valorizavam muito mais os filhos, os homens. E 7 meninos era o ápice da bênção. Por quê? Porque 7 era o número da plenitude também. A gente vê lá em 1 Samuel 2:5, não precisam abrir. O autor está falando de pessoas que não têm nada e de repente têm tudo. E ele diz assim numa parte: até a estéril tem 7 filhos. Porque 7 filhos era o ápice da bênção de Deus para os pais. Então Ruth estava sendo aqui altamente elogiada. E não é à toa, porque ela foi um exemplo de amor por todo o livro. Foi um exemplo do amor bíblico em ação. E ela mostrou a Israel, ao povo, aquilo que eles já sabiam, mas que em geral não colocavam em prática. Ela mostrou para ele o que significam os 2 grandes mandamentos. Quais são os mandamentos? Um está lá em Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E o outro está lá em Levíticos 19:18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é uma ironia que uma estrangeira, ainda mais de Moab, né, que não tinha uma boa relação com Israel, é uma ironia que ela, uma estrangeira, viesse e mostrasse ao povo o que, que esses mandamentos significavam. Ela demonstrou aquele tipo de amor que a gente vem falando no decorrer dessas pregações, o amor hesed, que é o amor sacrificial, aquele amor leal, que não se baseia apenas em sentimentos, mas é um amor que se baseia principalmente numa aliança, num compromisso que você tem com a pessoa, que é o amor que Deus tem por nós também. Paul Miller diz que um subtítulo para o livro de Ruth poderia ser: como o amor extraordinário e imparável de uma mulher moabita não apenas redime uma família, mas ensina uma nação a amar. E é engraçado porque geralmente é Boaz que é visto aqui no livro de Ruth como uma figura de Jesus. Mas a gente pode também dizer que Ruth é uma figura de Jesus. Tudo começou com ela. Ela desistiu de sua terra, desistiu da sua família para seguir a sua sogra numa terra estranha, para servir a um Deus que ela não conhecia, Jeová. Ela executou o plano de falar com Boaz no capítulo 12, de acordo com a própria Noemi. Se achegou perante um homem muito mais velho do que ela, correndo risco de levar ou não, um homem que era inclusive o seu patrão, pediu para que ele casasse com ela, ele aceitou. Tudo isso para que a família da sua sogra tivesse a continuidade. É claro que ela amava Boaz e Boaz também a amava. Mas a gente vê todas essas coisas aqui. E é por isso que, no final do livro, depois de ter casado com Boaz, depois de ter dado um filho a Noemi, também num certo sentido, as mulheres dizem que ela era valiosa, mais valiosa do que 7 filhos homens. O autor B.B. Warfield diz que o autossacrifício, que foi o que o Ruth demonstrou, o autossacrifício trouxe Cristo ao mundo. E o autossacrifício nos guiará seus seguidores, não para longe, mas para o meio dos homens. Somente quando nós humildemente caminharmos por esse caminho, procurando verdadeiramente não os nossos próprios interesses, mas os interesses dos outros, nós devemos achar verdadeira a promessa. Aquele que perder a sua vida, achá-la. Somente quando, como Cristo, e em uma obediência amorosa ao seu chamado e exemplo, nós não nos preocuparmos conosco, mas livremente nos doarmos pelos outros. O caminho do autossacrifício é o caminho para a glória. E para quem não conhece o B.B. Warfield, ele foi um dos grandes teólogos americanos, lá de Princeton. E ele foi um exemplo vivo do amor sacrificial. Ele se casou e na sua lua de mel, a sua esposa foi atingida por um raio e ela ficou vegetando durante toda a sua vida. E o B.B. Warfield, durante décadas, cuidou dela, limitando toda a sua vida. Ele não podia sair muito de casa para dar suas aulas. Ele tinha um horário todo estipulado. Cuidou dela por toda a sua vida. E é claro que ele fazia isso, imitando, como ele mesmo diz, o amor sacrificial do seu Salvador. E tudo isso que Ruth fez, tudo isso que o B.B. Warfield fez pela sua esposa, essas pessoas fazem para a glória de Deus, porque a glória de Deus deve ser o objetivo das nossas boas obras. E foi isso também que as pessoas reconheceram em Ruth. Lá no versículo 14, elas disseram, bendito seja Ruth, não, bendito seja o Senhor que te deu esse neto. E depois elas falam de Ruth. Ruth era um instrumento da bênção de Deus na vida de Noemi. E aí a gente chega ao final da história e a última cena que a gente tem é de Noemi com o seu netinho no seu colo, cuidando dele. Muito diferente do início do livro, que começou com fome e com morte. O final do livro termina com fartura e com vida. Ele termina, como as grandes histórias, com amor, com redenção e com a consumação. A história termina, mas aí acontece uma coisa estranha no final do livro. O livro termina com uma genealogia. Geralmente as genealogias começam, né? Ficam no início dos livros. Isso não é muito comum de acontecer. Vamos ler a genealogia que está lá no versículo 18. Começa no versículo 18. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Sabe naqueles filmes em que a câmera vai se afastando, né? O pessoal está vivendo lá numa cidadezinha, de repente a câmera vai subindo, vai se afastando, e aí você começa a ver o estado, começa a ver o país, até que você tem toda uma visão, você vê todo o planeta Terra. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui em Ruth. Porque até agora a câmera, né, até agora a história estava focada apenas em uma família, né, numa história de tragédia e de redenção. Mas esse era um capítulo importantíssimo na história da redenção. A câmera vai se afastando de Noemi, de Boaz e de Ruth e começa a colocar essa história em um contexto muito mais amplo para a gente. Boaz foi o pai de Obed, Obed foi o pai de Jessé e Jessé foi o pai de Davi. Então Deus estava preparando, nessa época dos juízes, tenebrosa, Ele estava preparando esses eventos, deixando com que esses eventos acontecessem, para quê? Para que o mais famoso dos reis de Israel viesse para o povo que era Davi. Obed seria avô de Davi, Boaz e Ruth eram bisavós de Davi e Noemi era trisavó de Davi. E todos eles, então, pertenceram à linhagem desse grande rei Davi. E muito mais importante, eles pertenceram também à linhagem do Messias, como a gente vai ver mais para frente. Mas antes de a gente afastar a câmera ainda mais para colocar tudo dentro de um contexto maior, eu queria destacar alguns ensinamentos no final desse livro, no final do livro de Ruth. São tantas coisas que a gente aprendeu aqui, mas eu queria deixar com os irmãos três pontos principais. O primeiro dele é: Deus sempre cuida dos seus filhos. Ele cuidou de pessoas como Ruth, como Boaz e como Noemi. E ele nunca esquece dos seus filhos. A gente viu uma história de tragédia e Deus foi cuidando cada vez mais de Noemi, cuidando de pessoas comuns em seus problemas diários. Vamos pegar, por exemplo, só Noemi aqui, como nosso foco. Se vocês perceberem, em todos os capítulos do livro de Ruth, o foco vai sempre para Noemi no final do livro. Capítulo 1, eles voltando de Belém, mostrando o vazio de Noemi, a amargura que ela estava sentindo. No capítulo 2, Ruth vai trabalhar no campo, conhece Boaz, volta com comida, e a câmera vai de novo para quem? Para Noemi. No capítulo 3 também, depois do plano que elas bolaram, e depois de Ruth ter falado com Boaz, e Boaz ter saído afobado para falar com outro resgatador, a câmera vai de novo para Noemi. E no capítulo 4, a mesma coisa, depois de Boaz resgatar as terras de Elimeleque, se casar com Ruth, ter um filho com ela, para onde que o foco vai de novo e para onde que a história termina? Termina em Noemi com o netinho no seu colo. Isso significa que Deus, como pai, estava o tempo todo olhando a sua filha. E quem é pai sabe como isso funciona. Você vai numa praia, por exemplo, está todo mundo lá conversando, comendo, brincando, e você também faz todas essas coisas, mas o seu olho está sempre nos seus filhos, principalmente se eles são pequenos, para ver se eles estão com fome, se eles estão pegando muito sol, ou se eles estão indo muito para o fundo do mar. Deus não tira os olhos dos seus filhos. E mesmo quando coisas ruins acontecem, meus irmãos, saibam que Deus não tirou os olhos de você. Ele cuida de todas as coisas. E ele é um pai, mas não é um pai qualquer. Ele é um pai cuidadoso e um pai amoroso e sábio. E ele está sempre com seus olhos em você. O segundo ensinamento que eu gostaria de deixar é esse: confie na providência de Deus. Na providência do Senhor, ele faz coisas que a gente não consegue entender. As tragédias, por exemplo, desse livro de Ruth, fizeram parte, uma importante parte, na verdade, um importante elo, da grande história da redenção que salvou milhares, milhões e milhões de vidas. Tudo nessa história aqui de Ruth nos afetou diretamente. E Noemi nunca ia imaginar que ela ia ser ancestral de um grande rei de Israel, nunca ia imaginar que ela faria parte da linhagem do próprio Jesus. Então a gente não sabe por que algumas coisas acontecem na vida, nas nossas vidas ou na vida dos nossos amados, mas a gente tem a certeza de que a gente pode confiar na providência de Deus. Esse é o ensino, por exemplo, da pergunta 28 do Catecismo de Heidelberg. Eles perguntam: por que você deve saber da providência de Deus? E o Catecismo responde: para que tenhamos paciência em toda a adversidade e mostremos gratidão em toda a prosperidade, e para que, quanto ao futuro, tenhamos a firme confiança em nosso fiel Deus e Pai, de que criatura alguma nos pode separar do amor dele. Porque todas as criaturas estão nas mãos de Deus, de tal maneira que, sem a vontade dele, não podem agir nem se mover. Então Deus pode, Deus usa atos que para a gente parece que são atos desconectados, não fazem sentido. Mas Deus é o grande tecelão e ele está fazendo uma grande obra, ele está realizando seus bons propósitos nas nossas vidas. Tem uma autora cristã chamada Joni Erickson Tara, ela deve ter agora perto de uns 60 anos, e ela, quando tinha 17 anos, sofreu um acidente de mergulho e ficou tetraplégica. E ela passou um tempo muito difícil na sua vida, um tempo de amargura e de muita dúvida, até que ela começou a conversar com um amigo dela a respeito da soberania de Deus. E esse amigo foi empurrando várias obras para que ela lesse, né? As Institutas de Calvino, uma teologia sistemática, acho que do Berkhof. E ela não conseguia acompanhar a leitura. Até que chegou nas mãos dela um livro chamado A Doutrina Reformada da Predestinação, do Lorraine Bottner. E ali ela começou realmente a entender a soberania de Deus e a sua providência. E ela entendeu que aquele acidente de mergulho que a deixou paraplégica foi parte do plano de Deus. E não foi parte do plano de Deus para o seu mal, mas para o seu bem. E ela aprendeu que existiam coisas muito mais importantes do que poder andar. Ela escreve em um lugar assim: eu descia por um caminho de autodestruição antes do meu acidente. Eu estava verificando uma clínica de planejamento familiar para conseguir a pílula porque pretendia dormir com meu namorado quando estivesse na universidade. Em algum lugar naquela confusão de emoções, vacilação e pesares, enquanto simulava e envergonhava minha fé cristã, em algum lugar do meu desespero eu disse: Deus, salva-me. E ele me salvou. Eu creio que o meu acidente foi uma resposta direta. Em um vídeo recente, depois de uns 40 anos, ela disse que não trocaria a vida dela por nada, por poder andar, por poder ter uma vida normal. Ela, inclusive, é uma pessoa muito interessante. Ela é autora de vários livros. Ela também é uma excelente cantora, uma excelente pintora. Ela pinta com um pincel na boca e faz quadros que você fica de cara, assim, com a qualidade. Mas ela faz tudo isso com alegria e glorificando a Deus. E recentemente ela descobriu que também estava com câncer de mama. E numa entrevista o pessoal meio que perguntou: olha, será que Deus não está pegando muito pesado contigo? Foi mais ou menos, né? nas entrelinhas eu li isso, né? Porque perguntaram, fizeram uma relação aqui com Jó e tal. E ela disse: olha, sofrimento é dificuldade e pesar. É tudo um pacote só. Sim, Deus poderia evitar o sofrimento. Pode, por exemplo, impedir que um assaltante atire contra a vítima ou evitar o surgimento de um tumor. Se ele escolhe permitir que essas coisas ocorram, isso não quer dizer que ele seja menos cuidadoso ou menos compassivo. Sua vontade, seu propósito e seu plano soberano podem ser um pouco mais obscuros e enigmáticos deste lado da eternidade. Quer a dificuldade seja resultado de negligência de quem a enfrenta, ou fruto da ação direta de uma outra pessoa, ou ainda de uma catástrofe natural, é preciso lembrar que todas essas coisas estão ao alcance da soberania divina. Um olhar mais atento sobre o Novo Testamento mostra que a soberania de Deus se estende sobre todas as coisas. E ele permite todos os tipos de coisas, mesmo aquelas que ele não aprova. Ele não aprova, por exemplo, minha lesão medular ou o meu câncer, mas em sua soberania ele os permitiu. E não me importo se o termo usado for deixar, permitir ou ordenar, é tudo a mesma coisa. No final das contas, tudo se resume ao fato de que Deus está no controle. Quanta fé, vindo de uma pessoa que está há uns 40 anos numa cadeira de roda e que agora está com câncer também. E a mensagem que ela deixa para a gente, e a mensagem também que o livro de Ruth deixa, é: confie na providência de Deus. Talvez você possa estar com uma doença grave, ou possa ter perdido alguém querido, ou possa ter perdido um emprego, não sei, mas uma coisa que vocês nunca vão perder é o amor de Deus, é o cuidado dele. Isso vocês nunca vão perder. Então confiem na providência do Senhor. E o último ensinamento seria: obedeça a Deus com alegria e deixe que ele cuide dos resultados. Durante a nossa vida, a gente só vê um pouquinho daquilo que Deus está fazendo, mas quando a gente olha para uma genealogia, a gente tem uma visão mais ampla do propósito de Deus nos tempos. Deus faz com que a minha vida, com que a sua vida, ela contribua para algo além da nossa própria história, além de nós mesmos. De alguma forma, as nossas obras cooperam para algo muito maior do reino de Deus. Vocês veem, por exemplo, o que está sendo discutido no livro de Ruth? São coisas bem comuns do dia a dia. A gente lê sobre terra, colheita, herança, morte, nascimento, doação. Não tem nada de extraordinário ou miraculoso no livro. E lendo o livro aqui, se não tivesse aquela genealogia, a impressão que dá é que a história ia acabar ali e não ia ter grandes consequências. Mas Deus estava trabalhando por detrás de toda essa história. Ele usou e usa os atos de fidelidade do seu povo, esses atos comuns do dia a dia, para fazer muito mais do que a gente percebe. Como eu disse, nenhum deles aqui na história ia imaginar o que ia acontecer dali para frente, mas os atos deles foram muito além da própria vida deles. E para nós, filhos de Deus, há sempre uma ligação entre as coisas comuns do dia a dia e o plano de Deus na história. O John Piper diz que tudo que fazemos em obediência a Deus, por menor que seja, tem significado. Faz parte de um mosaico cósmico que Deus está pintando para demonstrar ao mundo e aos principados e potestades nos lugares celestiais a grandeza do seu poder e sabedoria. Uma profunda satisfação na vida cristã é que não somos dados às trivialidades. servir uma sogra viúva, cegar em um campo, amar, ter um filho. Para o cristão, todas essas coisas estão ligadas à eternidade. Fazem parte de algo muito maior do que parece. Então, essa é a última lição. Obedeça a Deus com alegria e deixe que Ele cuide dos resultados. E agora a gente precisa lidar, então, com essa genealogia no final do livro. Mas essa genealogia, para a gente, já está incompleta, porque a gente sabe para onde que ela foi. E eu peço que os irmãos abram as Bíblias, as suas Bíblias, lá no, em Mateus, no capítulo 1. A genealogia do livro de Rute termina com Davi, que é filho de Jessé. E Jessé, assim como Davi, são apenas elos nessa genealogia de Jesus. Aliás, vocês lembram hoje, foi bem recente inclusive, o que a gente leu Isaías 11. Vocês lembram como é que Cristo, como é que o Messias é chamado ali? De rebento de Jessé. Ele é chamado também em outros lugares de quê? De filho de Davi, que é filho de Jessé. Vamos ver a genealogia em Mateus capítulo 1, a gente não vai ler tudo. A gente vai ler só até o versículo 7 e depois a gente vai pular direto para o versículo 16. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Interessante isso, né? Raabe era mãe, ou alguns dizem, avó de Boaz. Então, ela e Rute têm uma ligação também. Esse de Rute gerou a Obed, Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Está falando aqui de Batseba. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. E aí lá no versículo 16, fala de Jacó que gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então a história de Rute, ela vai nos direcionar, vai apontar para aquele que é o grande resgatador das nossas almas, para aquele que redime o seu povo, o último resgatador, o verdadeiro resgatador que resgata as nossas vidas, que redime os seus irmãos, né? Ele sendo o filho mais velho, ele sendo o nosso irmão mais velho. E ele é o fim da genealogia aqui de Mateus 1. E se vocês prestaram atenção nas figurinhas que aparecem na genealogia de Jesus, não são pessoas assim limpinhas, né? Pessoas nobres e pomposas, né? Rute estava lá com quem? Junto com Tamar, Raabe, Batseba. Todas essas são mulheres que têm suspeitas sexuais sobre elas. Tamar se fingiu de prostituta para ter um filho com seu sogro. Raabe foi prostituta durante um bom tempo, antes de conhecer Jeová. Rute, apesar de não ter cometido nada de errado, alguns comentaristas, eles criticam bastante ela porque dizem que ela agiu como uma prostituta indo lá nos campos de cevada, na eira, para falar com Boaz. A gente sabe que é uma bobagem, mas suspeita sobre ela também. E a mulher de Urias, Batseba, que cometeu adultério. E todas essas mulheres estão na genealogia de Jesus. Por quê? Que Deus decidiu deixar essas pessoas aqui. Por que ele não fez de outra maneira? Porque Deus gosta de pegar pessoas assim, pecadoras como todos nós, e gosta de usar justamente aquelas que ninguém daria nada. Ele gosta de usar essas pessoas como exemplo da sua maravilhosa graça. E aí ele deixa os poderosos, os sábios do mundo, totalmente sem reação. Essa é a famosa teologia da cruz, também muito falada por Lutero. Onde os homens acham que as coisas devem ir, Deus fala, não, não, aqui não, eu quero essas pessoas aqui. E aí ele faz isso aqui, coloca essas pessoas na genealogia do próprio Messias. E Mateus, inclusive, parece que se esforçou para colocar essas mulheres improváveis aqui, porque a genealogia geralmente trata só de homens, aqui ele incluiu essas mulheres justamente para dar um recado. Citando John Piper, mais uma vez, ele diz que sangue moabita fluía pelas veias do Filho de Deus. E foi exatamente esse sangue derramado para a salvação tanto de moabitas, como para a salvação dos israelitas, como para a salvação de cada um de nós e de cada pessoa que é salva de cada etnia. É isso que a gente lê em Apocalipse 5. Foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, de toda língua, de todo povo e nação. E quando Jesus veio aqui na terra, ele também não negou as suas origens. Ele andou com pessoas que eram acusadas de serem os piores tipos de pessoas. Prostitutas, coletores de impostos. E Jesus morreu como um bandido, no meio de dois ladrões. E ele morreu no lugar onde cada um de nós deveria morrer. E ele comprou um destino para a gente. Ele mereceu e ele nos deu. O grande amor de Jesus naquela cruz fez com que nós, indignos como Ruth, como Tamar, como todas essas mulheres que a gente leu, fez com que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Então pessoas como Tamar, Raabe, Noemi, ou então antigos idólatras, antigos maldizentes, beberrões, ladrões, bêbados, todos os pecadores que reconhecem a sua miséria, que reconhecem os seus pecados, se arrependem e se achegam ao Salvador, são salvos pela graça. E Deus faz com que essas pessoas não apenas se sintam valorosas, mas faz com que elas realmente sejam valorosas, porque elas estão em Cristo Jesus. E, meus irmãos, não é apenas a história de Ruth, que faz parte de uma história muito maior, mas a história de cada um de nós. Em Jesus, nós fazemos parte da mais gloriosa genealogia, porque nós também somos filhos de Deus. Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. Tem algo mais honroso do que isso? E no início dessa pregação eu falei sobre histórias que começam com criação, passam por queda, depois tem a redenção e a consumação. E se vocês pegarem a história de Ruth só nela, ali ela realmente segue esse padrão. Mas a história de Boaz, de Noemi, de Ruth não terminou ali, eles morreram. A verdadeira redenção da vida deles veio muito depois, foi garantida por Jesus na cruz. Ele veio garantir que Boaz, Ruth e Noemi realmente tivessem um final feliz, ou uma eternidade feliz, na consumação de todas as coisas. E a grande história da redenção, de que a Bíblia fala, que na verdade é o padrão de todas as histórias que seguem esse mesmo esquema, é a mãe de todas essas histórias, ela também começa com criação, a criação boa de Deus, passa pela queda do homem, pela entrada do pecado no mundo, mas daí Deus promete um Salvador, o seu próprio Filho, ele vem e redime o seu povo, garante ao seu povo um futuro alegre, sem dor, sem sofrimento, sem pecado, mas até o fim desse capítulo da história que a gente está vivendo, vai haver dor, sofrimento, miséria, pecado. Mas graças a Deus que ele nos dá o seu Espírito Santo, que consola o seu povo e que guia o seu povo. Mas um dia, esse capítulo da história vai terminar com a segunda vinda de Jesus, e aí de uma vez por todas ele vai consumar o seu plano eterno. E assim como Obed, cada um de vocês que confia no Senhor Jesus vai herdar terras também, mas não só um pedacinho de terra, mas toda essa terra que vai ser reconstruída, nova terra e novos céus que foram preparados para nós. E tudo isso por causa do nosso resgatador Jesus, que também é o nosso tesouro e a nossa herança. Recentemente eu estava ouvindo uma pregação, na verdade uma palestra do Tim Keller, e ele estava falando sobre uma obra do Tolkien, aquele que escreveu O Senhor dos Anéis, era uma obra sobre fantasia. E o Tolkien elencou alguns tópicos recorrentes nessas grandes histórias que seguem esse padrão que eu falei para vocês. São coisas que todo ser humano deseja, por isso que aparecem sempre nas grandes histórias. Quais são os temas principais? Escapar do tempo, escapar da morte, não ter que se despedir das pessoas que você ama, se comunicar com seres não humanos e um final onde o bem definitivamente prevalece sobre o mal. E os homens não cansam de ouvir dessas histórias. Por quê? E o Tolkien disse, porque no fundo as pessoas sabem que as coisas não deveriam ser como são. Não deveria haver mal. Você não deveria ter que se despedir de uma pessoa amada porque você perdeu ela para a morte. O mal nunca deveria vencer o bem em nenhuma hipótese. E aí o Tim Keller diz uma coisa bem interessante. Vocês perceberam que se Jesus ressuscitou dentre os mortos e ele ressuscitou, todos esses temas aqui vão ser verdade para a vida de cada um de vocês? Porque se a gente crê em Jesus, se a gente realmente está unido a Ele, de certa forma nós escaparemos do tempo, nós também escaparemos da morte eterna, nós não precisaremos nos despedir dos nossos entes queridos que estarão conosco lá no céu e muito menos nos separar do nosso Salvador. Nós nos comunicaremos com seres não humanos e nós veremos finalmente o bem de uma vez por todas vencer o mal. E Jesus é o grande herói dessa história magnífica, da melhor história de todas, da história mais antiga de todas, que é a história da redenção. Douglas Wilson diz que todas as melhores histórias que foram contadas ou vividas antes dessa são como sonhos se comparadas com a história real, onde todos nós cristãos finalmente iremos acordar. É uma história que nunca acaba, em que cada capítulo é melhor do que o anterior. Em outras palavras, o céu é como uma história, mas uma história que é melhor do que o melhor livro que você já leu. Todas as histórias terrenas terminam, mesmo a história do livro de Ruth, mesmo quando elas são tão boas que você desejaria que ela continuasse por mais milhares de páginas. Mas essa história final nunca terminará. Cada capítulo é mais rico, abundante e emocionante que o último. Vida eterna é a história final. E quando finalmente entrarmos no céu, nós perceberemos plenamente como todas as melhores histórias estavam prefigurando a última e maior história de todas. E tudo isso graças ao nosso grande herói e redentor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, te agradecemos, Pai, por esse livro de Ruth que a gente terminou de ler, de pregar sobre ele. Obrigado, Pai, por essa história tão bonita. Obrigado porque a gente aprendeu diversas lições aqui e nós podemos ver, Pai, como o Senhor é um Deus cuidadoso, um Deus fiel. Como que no tempo mais tenebroso de todos, lá do Antigo Testamento, o Senhor estava preparando a vinda do grande Messias que salvaria, Pai, todos que vieram antes dele, que confiaram no Senhor e todos que vieram depois dele também. Obrigado porque ele é o herói dessa grande história da redenção. Obrigado porque nós já fomos redimidos e estamos caminhando para a consumação de todas as coisas quando viveremos eternamente contigo, Senhor, que é o nosso grande tesouro. Obrigado porque esse Redentor, Jesus Cristo, que morreu por nós, não nos cobra nada, mas isso é tudo pela graça do Senhor. Muito obrigado mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.